Aqui há algumas observações a respeito dos efeitos que algumas pessoas sentiram com a projeção do filme desta manhã. Esses filmes nos ajudam a reconhecer os seres alados e os seus trabalhos e a sua vida. Quando se trata de seres alados, que são uma espécie bem diferente da nossa, nós inconscientemente nos coligamos com a nossa liberdade espiritual. Para o homem que tem os pés no chão, para o homem que caminha sobre a terra, para o homem que não voa, reconhecer a existência de seres que voam, isto para eles faz um efeito subjetivo muito importante. Isto, de uma certa forma, os coliga com a sua vida sutil, enfim, com o seu espírito. Por isso é que muitas pessoas ficam tocadas com este tipo de filme. Porque praticamente durante algum tempo, uma hora ou mais, se vê seres voando. Isto faz um efeito subjetivo, inconsciente, muito interessante. Nós vamos descobrindo que nós não somos alados fisicamente, mas que somos assim também, num outro plano. E uma pessoa diz que antes, quando precisava de ajuda para resolver alguma coisa, abria um livro e caía naquilo que precisava ler. Mas que agora, quando ela faz isso, quando ela abre um livro, ela está caindo numa página em branco. Então, talvez tenha chegado o momento de você buscar certas respostas, não mais nos livros. Tem coisas que nós podemos buscar nos livros até o fim, né, da nossa vida. Mas outras respostas, talvez nos livros a gente não encontre mais suficientes para o nosso caso. Deve ser esse o caso desta pessoa. Nem tudo nós podemos encontrar nos livros. Os livros são coisas relativas. Os livros não são escritos para uma pessoa. Os livros são escritos para infinitas pessoas. Então, nenhum livro é como a nossa instrução interna. Porque a nossa instrução interna é só para nós. Tem exatamente o que nós precisamos naquele momento. Um livro pode nos ajudar muito, mas não é o que nós precisamos naquele momento. Porque a cada segundo que passa, nós precisamos de coisas diferentes. Por mais positivo que seja um livro, dali a pouco ele já não está justo como nós precisamos, porque nós já temos outra necessidade. E a instrução interna, esta vem na hora em que a necessidade está acontecendo. Vem sob medida. E esta pessoa está na hora de certas coisas e buscar de outra maneira, não mais nos livros. Eu conheci pessoas que perguntavam dentro as coisas e tinham respostas. E elas me disseram que essas respostas nós não podemos imaginar o que são. São respostas que nós não encontramos em lugar nenhum fora de nós. Quando se tem a resposta, é uma coisa única. E nós sabemos que em nenhum lugar se podia ter aquilo. Então nunca a gente deve resolver uma coisa aqui mentalmente e achar que aquilo corresponde ao que teria vindo de dentro. Corresponde nunca. Porque o que vem de dentro, para nós é completamente novo. Jamais passaria pela nossa mente o que poderia vir de dentro. Então veja quantos erros nós cometemos, né? Nós agimos aqui da melhor forma possível, mas quando a gente pensa que nada disso corresponde ao que viria de dentro, então isto pode nos animar a buscar isso, né? A insistir nisso, porque acontecendo isso uma ou duas vezes, o canal está aberto. E uma pessoa está perguntando se experiências internas, como expansões de consciência, são a mesma coisa que iniciações. Porque às vezes a gente emprega essa expressão, expansão de consciência, não é? Experiência interna, etc. Quando nós falamos de experiência interna e quando falamos de expansão de consciência, nós estamos nos referindo a uma maior compreensão em um mesmo nível. Então nós estamos num certo nível de consciência. Dizemos, tivemos uma experiência interna, tivemos uma expansão de consciência. Expansão de consciência é no mesmo nível. Se nós estamos, por exemplo, no nível emocional e temos uma expansão de consciência, é uma expansão no próprio emocional, compreende? Não é para cima, não. É no próprio nível que se dá a expansão. A iniciação não é isto. A iniciação é você despertar em um nível superior. Isto não é uma expansão. Expansão é no nível onde a gente está. Se nós somos mentais, como seres mentais, nós podemos ter infinitas expansões de consciência. Isto não é iniciação. Iniciação é quando a sua consciência sair do mental e entrar no espiritual. Isso é uma iniciação. Mas expansão não. Expansão você está no nível em que sempre esteve e aí você está crescendo, aí você está desenvolvendo. A iniciação é um despertar, mas num nível superior. Num outro nível de consciência, não no mesmo. E esta mesma pessoa pergunta o que ocorre com expansões ou iniciações recebidas em outras vidas. Toda expansão fica registrada no nosso ser. Depois de uma expansão de consciência ou de uma iniciação, nós não somos mais o mesmo. Então aquilo fica registrado. Se aconteceu numa vida anterior, aquilo já foi absorvido, já ficou registrado, e nessa vida nós já nascemos com aquilo incorporado. Então digamos que hoje vocês aqui expandam a consciência em certos pontos. Isto ficou registrado, isto não desaparece mais. Pode ficar encoberto, pode ficar subjetivo, pode não ser usado imediatamente, mas aquilo ficou lá, aquilo já foi introduzido. Aquilo não se perde mais. Mesmo que não desenvolva imediatamente, aquilo não se perde mais se aquilo realmente foi recebido. E se começa a desenvolver, na próxima vida, você já reencarna com aquilo desenvolvido. Não perde aquilo, não. Agora, na próxima vida, o que pode acontecer é que você tenha que reencontrar isto. Aí pode passar um pouco de tempo até que você reencontre. Mas você não ficou sem aquilo porque mudou de vida. Porque está numa outra encarnação. Aquilo foi incorporado. Na outra, como corpo mental é outro, como corpo emocional é outro, o cérebro físico é outro. Então você pode levar um tempo para se dar conta de coisas que você já aprendeu e que você já tem. É que você aprendeu e recebeu em outro corpo, em outro cérebro, compreende? Mas aquilo não se perde, porque aquilo fica registrado no átomo permanente do corpo. Na vida sucessiva, é outro corpo, você vai ter que talvez reencontrar aquilo. E quando reencontra, parece uma coisa que você já sabia. E uma pessoa pergunta, como é viver no mundo sem viver a vida comum? Trata-se de nós nos mantermos em coligação com o nosso eu superior e pedir que ele guie a nossa vida. Então nós podemos estar em qualquer lugar. O importante é que o eu interno esteja nos guiando, seja aqui, seja lá fora. Aqui pode ter gente que vive a vida comum, isto é, que pode ter gente que vai por si próprio. Então faz a vida comum aqui. A vida comum não é uma coisa formal. A vida comum é a vida que a gente faz com a nossa mente humana. A vida comum é a vida humana. Você pode estar não fazendo a vida comum, em qualquer lugar. O importante não é o lugar, o importante é a coligação que você tem com o seu eu interno. E se o seu eu interno está vivendo em você. A alma deve viver em nós. A alma não precisa ficar limitada a viver só no plano onde ela está. A alma pode viver aqui também, através dos nossos corpos. A alma pode se expressar, pode trabalhar, pode servir, através da nossa personalidade. Quando a alma está fluindo aqui, não é vida comum. Mas se a alma não está fluindo, é vida comum. Vida comum não é nada de depreciativo, compreende? Vida comum é vida humana, é vida mental, vida normal. Só deixa de ser normal e só passa a ser outra coisa quando a alma começa a fluir e viver aqui. Então você pode viver num lugar como esse a vida inteira e ter feito sempre a vida comum aqui dentro. Se a sua alma não fluiu, você fez a vida comum o tempo todo. Só tem uma forma diferente, mas a vida é a comum. Então a vida comum não é uma forma. A vida comum não é só uma coisa da casa de vocês, ou do escritório de vocês, ou da fábrica onde vocês trabalham. A vida comum é uma coisa nossa. Ou a alma está vivendo em nós, irradiando, ou não está. Se ela não está, é vida comum. Mesmo que você esteja no mosteiro lá no Tíbete, é vida comum. A vida comum não é formal. É um estado. Ou é um estado humano que não está sendo transmutado pela alma. Se a alma não está fluindo, se a alma não está se manifestando, se não é a alma que está vivendo através de nós, aquele momento é vida comum. E como não existe ninguém antes de uma determinada expansão de consciência que consiga deixar que a alma flua o tempo todo, não existe ninguém assim. Então, nós temos momentos em que temos vida de verdade e temos momentos em que estamos na vida comum. São aqueles momentos em que a alma não está fluindo como poderia. Está claro isto? Trata-se de nós mantermos esta coligação, porque aí não estaremos fazendo a vida comum em qualquer lugar. Ou estaremos vivendo a vida comum aqui ou em qualquer outro lugar. E uma pessoa pergunta se existe uma só verdade que é comum em todos os níveis de consciência. Nós sabemos, né, que a verdade é uma só, que só tem uma verdade, não tem mais que uma, que existe uma verdade só. Agora, em cada nível de consciência, nós captamos uma parte desta verdade. Claro que num nível mais denso, você vai captar menos da verdade, porque a densidade do nível, ou a densidade daquele mundo, não permite que você capte coisas mais sutis da verdade. Mas mesmo que você não capte, e mesmo que você está captando é muito limitado, aquilo é a verdade única. É que você está captando uma parte, você não está podendo captar tudo, porque naquele nível de consciência ela está revestida com várias coisas materiais e várias coisas circunstanciais. Se você muda de nível de consciência, a verdade é a mesma. Parece novo, porque você vai ver outros aspectos, você vai ver mais profundamente. Mas a verdade está ali, a verdade é única. Nós é que a vemos em diferentes níveis, em diferentes patamares. E cada um de nós capta essa verdade segundo o nível aonde a nossa consciência está. Então a verdade está aí. Mas se você está num certo nível, é dali que você vai ver. Você vai ver a verdade restrita àquele nível. Se você estivesse num nível mais elevado, você ia ver completamente diferente, aquela mesma coisa. Se você subir mais ainda, parece até o oposto do que você via antes. E é a mesma verdade, mas você que está em níveis diferentes. E ali você vai vendo um pouquinho mais à medida que vai subindo. Mas é uma coisa só que existe. Uma pessoa diz que por 3 noites o seu sono foi interrompido por uma dor muito intensa no peito. E era como se uma grande chave de parafuso estivesse a perfurá-lo. E numa destas noites, ao acordar, ela teve a sensação que estava ao seu lado 2 pessoas do setor saúde e cura. Ela quer saber o que significa esta dor e por que que isto aparece desta forma durante o sono. Então, isto são processos subjetivos que podem estar acontecendo o tempo todo conosco. Neste momento, por exemplo, com esta pessoa, pode estar acontecendo coisa semelhante. Mas ela só vai se dar conta disto quando o cérebro dela adormecer, quando ela for dormir. Não é que estas coisas aconteçam só de noite, só enquanto o corpo está dormindo. Isto pode acontecer a qualquer momento, sempre, porque isto é um trabalho subjetivo. Isto é um processo subjetivo. Pode estar acontecendo um processo subjetivo aqui agora, semelhante em alguém, mas nós estamos atentos ao que está dizendo e não estamos nos dando conta de outras coisas. Mas quando formos dormir, quando o corpo repousar, quando o cérebro se desligar de todas as coisas que o distraem aqui, então o que aconteceu aqui vem à tona naquele momento. Então parece que você sonhou e parece que aconteceu naquele momento, mas pode ter acontecido antes. Então, como havia 2 pessoas do setor saúde e cura ali perto, pode indicar que isto aconteceu durante um procedimento, mas que ela só se deu conta quando o cérebro dormiu, aí que aquilo emergiu. Como pode também ter acontecido que nesse processo subjetivo que se deu, 2 seres do setor saúde e cura estivessem em um outro plano, em um outro nível, ajudando, o que é função do setor saúde e cura. Agora, o processo em si, essa sensação de que uma chave de parafusos estava perfurando o peito, isso quer dizer que alguma resistência em nível cardíaco, em nível de sentimento, estivesse sendo resolvida, dissolvida. E a chave de parafuso é uma forma visiva que foi dada à pessoa, no seu mundo mental, para lhe indicar que alguma resistência estava sendo resolvida. E uma pessoa diz que ontem à noite ele foi para a sessão de mantras e depois foi se deitar. E ele então reuniu todas as intenções dele e fez uma oferta. Quando ele estava fazendo esta oferta, ele viu incontáveis braços que se estendiam para o alto em oferta. Esses braços e essas mãos estavam rubros, como que incandescentes, e no firmamento, lá no alto, se voltavam para mais alto. Então ele se deu conta que era um movimento daqueles braços de se estender para o céu, mas não a partir da terra. Os braços estavam no céu, se estendendo para um outro nível do céu, para um céu mais alto. Então era uma coisa que os braços faziam do céu para o céu, e não da terra para o céu. Então, são almas que já estão conscientes em um nível mais elevado. São almas que não estão conscientes só aqui, por isso que os braços não se erguiam da terra. As almas estão conscientes já em um certo nível, e naquele nível elas estão invocando uma situação num nível além, num nível superior. Porque se a nossa alma está num nível mais alto, ela invoca para o alto. Não é a mesma coisa que nós invocarmos daqui, a partir da terra. Muito se tem falado sobre a origem dos golfinhos. Todos estes seres do reino animal, não? São seres que nós não conhecemos muito bem, como os golfinhos, por exemplo, as baleias, né? São seres que nós dizemos que conhecemos, mas não sei se conhecemos. Porque não são reino animal daqui. Isto são seres que vieram de outros planetas. E quando estes seres, essas formas de vida, vêm de planetas que não são físicos, porque há planetas que não são físicos, planetas que vivem em estado líquido, planetas que vivem em estado gasoso, planetas em astral e mental, não são físicos como este. Então, quando um ser desses planetas vem para cá, ele não entra na nossa compreensão do reino animal. Porque nós temos uma compreensão do reino animal segundo que o reino animal é aqui. E segundo que cientificamente se sabe do reino animal aqui. Mas se vem um ser animal de um planeta que não é físico e que tem reino animal em outros estágios e que toma corpo, como os golfinhos, que toma um corpo físico para estar aqui, porque aqui é um planeta físico, é óbvio que nós não vamos entender esse ser. Nós pensamos que entendemos esse ser, mas não entendemos, porque isto é outra constituição animal. É uma constituição um pouco mais avançada do que a constituição do reino animal que está aqui. Mas como nós não compreendemos estes seres, porque é outra constituição, embora seja o mesmo reino, mas é outra constituição, nós não compreendemos esta outra constituição, nós não temos os dados, não temos os meios de fazer uma pesquisa como fazemos com os animais daqui, que é outra coisa. Então, nós não compreendemos isto, não, e não sabemos lidar com isto. Pensamos que compreendemos. Mas é como se um ser de um planeta que não é físico tomasse um corpo e viesse viver aqui entre nós. A maioria de nós não ia compreender aquele ser, não. Ia achar que aquele ser é estranho, ia achar que aquele ser tem alguma coisa que eu não compreendo. E jamais ia compreender aquele ser, porque é outra constituição. Vê, os golfinhos, por exemplo, têm um tipo de inteligência que é bem diferente da inteligência dos animais da Terra. Em certos casos, um golfinho está nos compreendendo mais do que nós, que somos homens, intelectuais e tudo, estamos compreendendo a ele. Não é que o golfinho seja mais evoluído do que nós, não é. Evidentemente que não é mais evoluído do que nós. Ele é um ser do reino animal, muito evoluído, de um outro planeta, mas não é mais evoluído do que nós. Senão não estaria no reino animal, estaria já no reino humano. Ele não é mais evoluído do que nós. Mas na constituição dele, ele tem mais compreensão daqui, de nós, do que acontece, do que nós deles, compreende? Então, nós sendo mais evoluídos como reino e como pessoas, não temos a possibilidade de compreendê-los como eles têm a possibilidade, com a inteligência deles, de compreender aqui. Esses seres assim, quando estão aqui, é a presença deles aqui que conta. Não é o que eles estão fazendo só. O que eles estão fazendo, aqui eles brincam. Estão fazendo uma brincadeira, né? Eles estão num recreio aqui. Então não é isso. O que conta é eles estarem aqui. É a presença. Isto é que é importante. Porque a presença de algo especial. Especial porque não é da Terra, né? Então a presença de algo especial aqui ajuda o planeta de uma forma que nós não podemos compreender. Algo de lá, estando aqui, só de estar aqui já está ajudando. Então a gente diz, bom, mas os golfinhos são tão adiantados, eles compreendem tanto, e por que, que eles só ficam aí nadando, pulando? Não é importante, importante é que eles estejam aqui, não importa o que estejam fazendo. É estar aqui uma coisa especial, isto que é importante. Isto nós não sabemos sentir. Nós não sabemos respeitar isto, não sabemos lidar com isto. Porque se soubéssemos lidar com isto, não só íamos compreendendo, mas eles iam nos mostrando coisas que podem mostrar. Por exemplo, não sei se vocês perceberam, nós não sabemos lidar com as crianças mongoloides, não sabemos. Eles sabem. Vocês põem um mongoloide na frente de um golfinho, você vai ver o que acontece. Se nós compreendêssemos isto, se nós tivéssemos esta abertura, não para dizer, não, é um golfinho, é um peixe. Não, aquilo eu não sei o que é. Quem sabe o que é aquilo? Eu não sei o que é. Ninguém sabe o que é aquilo realmente. Porque aquela não é a forma dele, aquilo não é o jeito dele ser, no lugar onde ele está. Aquilo é uma veste, aquilo é uma forma que ele tomou para poder estar aqui, unido com o reino dele e fazendo um trabalho aqui com a presença dele que nós não podemos nem imaginar. A não ser que a gente se ponha, né, num nível nosso, num nível da consciência, onde ali a gente possa ver o que é um golfinho, o que é uma baleia. Certamente as baleias não existem aqui para a gente tirar óleo delas. Nós tiramos óleo delas porque não sabemos usá-las para outra coisa. Não sabemos o que elas são, não sabemos o que elas estão fazendo aqui. Então matamos para tirar óleo, para tirar carne, todas essas coisas todas. Então nós não podemos saber isto se não tratamos o desconhecido com respeito. Nós estamos falando essas coisas, né, sobre golfinhos, sobre baleias, mas isso serve para o desconhecido. Tudo aquilo que você desconhece, tudo aquilo que você não sabe, não é só reconhecer que não sabe. Você tem que ter respeito por aquilo que você não sabe. Então veja, se ela toma uma atitude e eu não compreendo, eu antes de julgar a atitude dela, eu tenho que ter respeito por uma coisa que eu não estou compreendendo. Porque se eu não estou compreendendo, é porque aquilo ainda não está ao meu alcance. Senão eu compreendia. Então eu preciso ter respeito por aquilo que eu não estou compreendendo. Independentemente da nossa atitude diante da coisa, mas tem uma coisa interna. Então se eu conscientemente não sei o que é um golfinho, eu tenho que admitir que não sei e não começar a criar definições para golfinho, começar a criar coisas. Eu tenho que reconhecer que eu não sei aquilo. Porque aí começa um relacionamento diferente. Aí começa a vir uma luz, começa a vir uma compreensão sobre a coisa. Quando nós estamos diante de atitudes humanas que a gente não compreende, precisa respeitar. Porque você não compreende por causa dos teus limites, por isso que você não compreende. Então tem que respeitar o desconhecido, tem que respeitar o que você não está compreendendo. Porque tudo o que acontece, tudo o que está aqui devia ser compreendido. Se nós não fôssemos limitados, devíamos compreender tudo o que está aqui. Porque se está aqui, está tudo no mesmo plano que nós, está fazendo parte da nossa vida, por que não compreende? Porque você não pode, então respeite. Quer dizer, respeite o que você não entende. Isso é muito importante diante destes seres. Veja que o que acontece com os golfinhos e o que acontece com as baleias, não como são tratados, como objetos interessantes, né? Ou como objetos úteis para uma coisa ou para outra. Isso é uma oportunidade que nós perdemos. Porque com isso nós não chegamos nem a compreender o que é que eles estão fazendo aqui. Quem é que sabe o que fazem as baleias? Para que, que as baleias servem? Precisava que nós, né, deixássemos de usar as baleias por aquilo que usamos para entrarmos então aí num outro sistema de comunicação com esses fatos, de comunicação com o próprio reino animal. E aqui uma pessoa pergunta, como ficam lá fora as pessoas que ficaram tanto tempo aqui dentro de Figueira e que se afastaram da vida profissional, das famílias, do mercado de trabalho e da luta diária pela sobrevivência? Como fazem essas pessoas, como saem? A Figueira é um estado de consciência. Figueira não é um lugar para nós irmos morar. Quem está em Figueira está num estado de consciência, não um lugar como este. Figueira é um estado de consciência. Ou a gente está nesse estado de consciência ou não está. Agora, esse lugar, com as coisas que ele manifesta, procura representar este estado de consciência. Ser um campo para esse estado de consciência desenvolver. Então, isto aqui é um estado de consciência. Isto não é um lugar para se viver, não é um lugar para a gente morar. Então, se uma pessoa está aqui num quarto, ou se está aqui num alojamento, ela não deve pensar que está morando aqui, compreende? Ela está enganada, porque aqui não é lugar para morar. A pessoa está enganada. Se ela pensa que está morando aqui, isto é um engano dela. Ela deve estar num estado de consciência. Se ela estiver naquele estado de consciência, ela é uma pessoa encarregada de ir materializando este estado de consciência aqui. Então, aqueles que estão aqui são aqueles que se encarregaram de materializar esse estado de consciência. Percebe que muita gente pode estar aqui por engano? Que nem sabe disso, nem nunca pensou nisso. O que eu estou fazendo aqui? Nada, aqui não é lugar de fazer nada. Aqui não é lugar de se morar. Aqui não é lugar de você se sentir em casa. Aqui não é lugar disto. Figueira é um estado de consciência. E você está nesse estado de consciência ou não? Agora, se você está, então existe tudo isto para esse estado se manifestar. Agora, você pode ficar aqui morando e de repente descobrir que não está dando certo, porque aqui não é lugar de morar, compreende? Aqui não é lugar disso. Aqui é lugar de se manifestar um certo estado de consciência. Quem não manifesta esse estado de consciência não está no lugar certo e mais cedo ou mais tarde vai descobrir isso, vai perceber isso. Não é lugar para se morar. Agora, como centro de resgate e como centro de cura, isto são duas coisas que trabalham por etapas. Então, digamos que neste estado de consciência haja um trabalho de resgate das almas ou haja um trabalho de cura. Tanto o trabalho de resgate quanto o trabalho de cura pode não ser feito de uma vez e pode não ser feito continuamente, compreende? Então, digamos que eu esteja aqui nesse estado de consciência para passar por um resgate. Então, esta consciência começa a me resgatar, começa a me trabalhar. Se esta consciência puder ir me resgatando continuamente, eu vou ficando aqui. Mas se esta consciência começa a me resgatar e de repente eu tenho que parar para dar uma pausa, para a consciência depois me pegar e continuar, nessa pausa o que eu fico fazendo aqui? Compreende? Não tenho nada que fazer aqui, porque se eu não estou sendo resgatado, eu não tenho nada que fazer aqui. Porque aqui é um estado de consciência que resgata e que cura. Nem todos nós podemos estar continuamente sob essa energia. Às vezes precisa dar uma pausa, recomeçar na mesma vida, e às vezes a consciência dá uma pausa e só vai retornar na vida seguinte, compreende? E se quando dá esta pausa, a pessoa fica aqui, o que é que vira isto aqui? Vira a vida comum. Porque a pessoa não está sendo trabalhada, porque não pode estar sendo trabalhada, ela tem que respirar, ela tem que fazer outras coisas, ela tem que desenvolver outras coisas além disso, e não pode fazer tudo ao mesmo tempo. E certas coisas que ela tem para desenvolver aqui não é possível, porque não está dentro do consenso do que está aqui, ela tem outra necessidade naquele momento. Então, me parece que isso é muito simples. Vocês me veem aqui desde que foi fundado, não é? Mas eu aqui estou dentro dessa consciência. A hora que acontecer alguma coisa em mim que diga, olha, tem que parar um pouco, eu sou o primeiro a pegar uma bolsa menor possível, né? E sair. Porque diz, não, aqui agora eu vou sair, porque senão eu aqui vou fazer resistência para alguma coisa que aqui tem que acontecer continuamente. Agora, pode ser que a gente fique aqui até o fim da vida. Eu estou passando essa ideia que aqui não é lugar para morar? E que não existe isso da pessoa deixar a profissão, deixar a família e vir aqui morar? Isso é um engano, isso é um engano da pessoa isso. Porque aqui não é lugar disto. Isto é um estado de consciência. Neste estado de consciência, eu jamais diria que deixei emprego, que deixei família. Se eu estou nesse estado de consciência, eu jamais pronunciaria estas coisas, compreende? Nunca vocês vão me ouvir dizer que eu deixei alguma coisa para estar aqui. Vocês nunca ouviram dizer isso. Porque nesse estado de consciência isso não existe. O que é que você deixa? Eu não sei. Não, em certos níveis de consciência você deixa e a pessoa sai até com o coração partido de ter deixado. Eu não conheço isto. Nesse estado de consciência eu não deixei nada para vir para cá. Eu não deixei nem a casa onde eu estava. Não deixei porque eu não... Isto é um estado de consciência que a gente precisa ir vivendo. Agora, enquanto a gente está nesse estado de consciência que está buscando se materializar, a gente vai sendo trabalhado, vai chegando estas coisas, vai chegando. Se de repente tiver que parar, aí... Ou eu saio e retomo daqui a um mês, daqui a 10 anos, daqui a 3 vidas, daqui a 2 vidas, não sei quando eu retorno. Cada um tem seu ritmo. Mas ficar aqui, sem desenvolver este estado de consciência, só porque parou, tem que dar uma pausa, aí então nós temos que optar. Então tem que mudar isto aqui. Tem que fazer outra coisa aqui. Tem que fazer outra proposta aqui. Mas aí são outros estados de consciência, aí são outras consciências. Pessoa que foi afastada do mercado de trabalho. Veja, nesse estado de consciência, estas coisas não existem, essas coisas não são assim. Claro que existe mercado de trabalho, existe tudo isso. Mas nesse estado de consciência, isto é outra coisa. Isto é outra coisa. Aí... Uma pessoa pergunta se pode existir descompasso entre a evolução da alma e a evolução dos corpos. Bem, a nossa alma, não? É esse nosso núcleo que está entre a vida do espírito e a vida aqui na Terra. A alma está aí no meio. A alma não está totalmente aqui na vida da Terra, mas a alma também não está ainda na vida do espírito. Então a alma está aí no meio. À medida que essa alma vai evoluindo, à medida que ela vai crescendo em consciência, ela vai revelando para tudo aquilo que está abaixo dela a vida do espírito. Veja, tem gente que pensa que a alma está aqui na Terra para fazer experiências da Terra, não é? Isso é verdade, é um nível da verdade isto, que uma alma está aqui na Terra para servir, para ter filhos, para procriar, isso é um nível de compreensão do que a alma está fazendo aqui. Agora, na realidade, a alma, pela sua própria posição, que não é nem no espírito e nem aqui, pela sua própria posição, ela está no papel de revelar aqui a vida do espírito. Isto é, a alma está no papel de aqui, nestes planos, revelar vontade, não vontade humana, vontade espiritual, um outro nível de vontade. A alma está aqui para revelar isto, esta vontade espiritual, para revelar o amor. Ela está aqui para isso e para revelar inteligência, inteligência superior. Então, toda a alma está nessa posição intermediária para revelar isto aqui. E esta alma, ela é que reencarna, porque o espírito está lá no nível dele. A alma é que reencarna. Então, a alma vai reencarnando e vai aprendendo a duras penas vai aprendendo a revelar aqui vontade, amor, inteligência, porque é isto que precisa aqui, não é? Então a alma tem que revelar isto aqui. E no ela tentar isto a cada encarnação, os corpos vão assimilando isto. Os corpos vão adquirindo esta vontade, este amor, esta inteligência. Vida após vida, ela vai conseguindo introduzir isto nos corpos. Nós, diante das almas, teríamos que ter presente este ponto. Então, pode haver descompasso entre isso e os corpos, como perguntou a pessoa? Claro que, em princípio, sim. Tem que ter um descompasso. Os corpos estão num nível e são feitos de certos materiais. A alma está num outro nível, bem mais próxima dos níveis imateriais do espírito, e a alma está com esta energia da vontade, do amor e da inteligência para manifestar aqui. Então, nós temos que ter presente este ponto. Então, não pode ser uma coisa completamente sintonizada com os corpos. Isso não é possível. Agora, na medida que ela vai introduzindo essas qualidades do espírito nos corpos, os corpos vão compreendendo mais isto. Então os corpos vão, o eu consciente vai começando a compreender a si mesmo e vai começando a compreender as almas. Compreender a alma significa permitir que essas qualidades fluam, que essas qualidades passem. Mas claro que os corpos são de outro material. Os corpos não correspondem a isto. Então precisa que isto flua, que isto passe pelos corpos e que a gente compreenda isto, que a gente compreenda a alma do outro. Porque em cada indivíduo tem uma alma tentando fazer estas coisas aparecerem, fazer essas coisas fluírem. E está evidente que ali existe uma, não digo dificuldade, mas que ali existe um trabalho para isto acontecer. Porque isto não são coisas daqui, isto são coisas do espírito. E que para entrarem nos corpos e para serem passadas através dos corpos, isto é um trabalho que a alma leva, aqui na nossa situação atual, centenas de vidas para fazer e para conseguir. Neste momento, esta alma, ela já está passando por um outro processo mais avançado, porque ela já conseguiu introduzir isto relativamente, pelo menos na nossa compreensão, na nossa mente, na nossa cultura, ela já conseguiu passar isto, e agora esta alma já está no nível dela, se sentindo, se encontrando em grupos de almas. E aí, em grupo, estas almas vão se fortalecendo, estas almas vão se unindo, enfim, vai aumentando a capacidade da alma, por estar também em grupo com outras, não? Vai aumentando esta capacidade de realizar esta tarefa. Pode não haver descompasso, porque nós podemos articular tudo isto. Podemos, a uma certa altura, realizar uma conexão com estas coisas. Mas uma coisa perfeita, uma engrenagem perfeita disto, não pode. Porque a alma pode ter o seu mecanismo, não? De desenvolvimento disto, de fluência disto, de introdução disto nos corpos. Mas quando isto entra nos corpos, tem um processo dos corpos para receber isto. Nós precisamos estar atentos, né? Para não haver aquilo que nós chamamos de distúrbios místicos nesses momentos. Distúrbio místico é você, por exemplo, está percebendo que você está sentindo uma coisa que flui, uma coisa que vem, não? Então você tem que ficar em silêncio diante daquilo. Você vai aprendendo a receber aquilo, você vai absorvendo aquilo tranquilamente. Deixe sua alma que faça aquilo. Se você entra aí com outro ritmo, você entra num distúrbio. Um distúrbio. Porque você vai forçar os teus corpos a receberem uma coisa que não é o momento ainda daquilo entrar. Então dá distúrbio místico. Então a pessoa fica fanática, a pessoa reage, a pessoa não compreende, a pessoa se ilude, a pessoa imagina, cria ideias com respeito a isto, começa a desenvolver vaidade. Isso tudo chama-se distúrbio místico, isto é, aqueles distúrbios de personalidade que começam a acontecer exatamente quando essas qualidades começam a penetrar nos corpos. E os corpos não saberem absorver isto naturalmente. Porque aquilo é um processo da alma, não é um processo dos corpos em princípio. Os corpos têm que estar receptivos, receptivos e tranquilos. E o eu consciente tem que estar receptivo e tranquilo. Não querer mais do que está acontecendo, não ser ambicioso e também não ser descuidado. Não estar atento, não é? Não estar desperto. Então aí tem que os corpos e o eu consciente têm que se trabalhar. E aí esses corpos são muito engraçados. Esses corpos começam a receber isto e aí acham que todo mundo tem que receber. Então começam a ver defeito nos outros, começam a dizer que o outro não corresponde, que o outro não entende, enfim, que o outro é diferente dele. O outro não é diferente dele, é que ele está recebendo as coisas da alma e está com algum distúrbio místico. E o outro está recebendo a coisa da alma, talvez ele não esteja nem percebendo. O importante não é isso. Nós teríamos que evitar ficar em nível de personalidade. Nós teríamos que evitar ficar neste nível. Nós temos que pensar que são almas. Almas tentando fazer isto fluir. E cada corpo vai receber de um jeito. E essas almas, espera-se que elas consigam passar isto até o fim. Que não tenham que interromper esse trabalho para não intoxicar o corpo de coisas boas. Porque pode haver uma intoxicação. Pode haver uma intoxicação. Então você fica recebendo, 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 e o corpo não assimila, não digere, que dá uma intoxicação de coisas positivas. Tudo isso é distúrbio místico. Nós precisamos descobrir que a meta da alma, a meta nossa nesse nível, é servir à lei evolutiva. A meta aí não é nenhuma realização, como é aqui embaixo, em nível de personalidade. A meta aí é servir à lei evolutiva. E para servir à lei evolutiva, você tem que admitir que o outro também está dentro desse mesmo mecanismo. E que se você conseguiu receber um pouquinho mais da inteligência ativa, porque os teus corpos conseguiram assimilar, talvez o corpo do outro não tenha conseguido receber isso no mesmo grau. Ou a alma do outro está cuidando de outra coisa naquele momento. Enfim, nós teríamos que ter muito cuidado com estas coisas. Quando a alma já está bastante consciente desse processo, quando a alma já está bastante imbuída dessa função, desta tarefa, de passar vontade espiritual, de passar amor e de passar inteligência aqui para esta parte mais dura, esta parte mais densa, esta parte mental, etc. Então, quando a alma descobre isto, ela vê mais tudo. Ela vê mais, inclusive, o que está se passando aqui. Porque no princípio ela não vê tanto. Ela começa a ver mais o que está se passando aqui. E aí o espírito pode lidar mais. À medida que ela vai resolvendo esse processo, o espírito vai lidando mais. Quando o espírito vai lidando mais, aí essa alma conscientiza realmente que ela é um grupo. Para ela prosseguir, ela precisa reconhecer o seu grupo, ela precisa estar em grupo, ela precisa prosseguir o desenvolvimento dela em grupo no nível dela. E as almas que começam a descobrir isto e que começam a viver em grupo lá no seu nível, estas almas já estão passando para o ser consciente aqui a possibilidade de viver em grupo. Então não é todo mundo que tem possibilidade de viver em grupo. Para começar, para viver em grupo, você precisa estar bem consciente de que você está servindo a lei evolutiva. Porque se você está no meio de um grupo com outras intenções, se você estiver no grupo, por exemplo, para ajudar o grupo, você vai encrencar com esse grupo mais cedo ou mais tarde. Você está num grupo como lei evolutiva. Você está num grupo para servir a lei evolutiva. Porque a lei evolutiva, nos seus aspectos, são grupos de almas. E aqui, estas almas devem passar para esses veículos a vida grupal. Então, isto é um processo. Isto é um processo que as pessoas vão desenvolvendo gradualmente. Ninguém aprende isto da noite para o dia. Mentalmente, você pode entender este processo. Eu compreendi, já estou vivendo em grupo. Será que está? Só porque você compreendeu? Só porque você quer? Só porque você está aqui para isso? Será que você está vivendo em grupo? Então, isto é uma aprendizagem gradual. Então não pode estar totalmente em sincronismo com os corpos. Os corpos estão sempre sendo trabalhados. Sempre sendo trabalhados. E há corpos que continuam sendo trabalhados. Há corpos que a uma certa altura dizem, bom, eu aqui não sei mais o que fazer. O material não dá. Então aí precisa que haja, por parte da alma, né, um outro processo. Precisa que isto prossiga de uma outra forma. Agora, se nós não estivermos, cada um de nós, bem conscientes desses níveis, se nós não estivermos bem conscientes desse trabalho das almas, é muito complicado viver aqui, muito complicado. Precisa estar nesse nível, nesse propósito, precisa confirmar consigo mesmo que a alma está servindo a um plano evolutivo para ver como é que esta realidade chega aqui no seu consciente e como é que isto entra no teu corpo. Como é que o teu corpo vai agir com isto dentro? Não sei. Só quando isto começar que você vai saber. E aí, como o teu corpo agir com isto, a alma vai ter que estar mais próxima para ir adaptando. Mas não há um sincronismo perfeito nisto. Porque aqui é outro material, é outro nível, é outro plano. Então, existe um trabalho contínuo. E muitos sabem que à medida que recebem energia da alma, à medida que sentem que estão sendo até guiados pela alma, percebem que a alma está fluindo. Tem gente que percebe isso até como energia. Quando vê como é que o corpo está reagindo, ou como o corpo não reage, ou como o corpo não corresponde, corpo, eu estou falando mental também, né? Porque é corpo isso. Então, o mental, emocional, etérico-físico, você vê que aquilo não está fluindo. Não está, porque o corpo precisa ser trabalhado ainda. Então, você na consciência já está trabalhado em certos aspectos. E aí você vai começar a se dar conta mais claramente do trabalho que precisa estar fazendo nos corpos. Você não se dava conta antes, porque a alma não estava passando ainda isso tudo. Você se dá conta do trabalho que você tem que fazer com a tua mente, com o teu emocional e com o teu corpo físico, você vai se dando conta do trabalho que você tem que fazer exatamente quando eles demonstram que não correspondem. E aí que começa o trabalho. Então, isto é trabalho para pessoas conscientes. Trabalhar realmente esses corpos, não? E ajudar, colaborar com a alma. Porque enquanto a alma não conseguir trazer esse espírito aqui para baixo, ela não está liberta para viver lá a sua vida superior. Ela precisa realizar esse serviço aqui, porque o plano evolutivo está nessa linha. Esse é o plano evolutivo. É que a energia do espírito flua aqui. Então nós teríamos que ver que todo mundo está na nossa mesma situação. Agora, nós podemos estar sentindo, né, muita resistência aí. Eu sinto meu mental, meu corpo físico. Muita gente diz o meu mental, né? Outro dizia o meu emocional. Isso é assim mesmo, isto não é nada demais. E você está tendo consciência disso agora, porque você está sentindo essa energia, você está sendo curado e preparado. Então você está sentindo, você está chegando na realidade do trabalho que você tem que fazer com os teus corpos. Você tem que ajudar a alma a fazer isto. E aí isto fica muito mais simples. E o trabalho da alma se faz com mais facilidade. Agora, digamos que a alma consiga introduzir isto dentro do corpo, que a alma consiga até entrar mais naquele corpo. Ela pode, no entrar naquele corpo, perder um pouco a visão total que ela tinha destas coisas, porque ela entrou também nesse corpo material, ela entrou nessa situação que é uma situação mais densa. Então precisa que a gente tenha isto no consciente de forma muito clara, que é para qualquer situação ou de distúrbio místico ou qualquer situação de incômodo, a gente poder transcender e a gente poder ajudar na correta direção. Agora, aqui existe um descompasso entre a evolução da alma e a evolução dos veículos, isto é patente, isto é o trabalho que se tem que fazer aqui dentro dos veículos. Agora, não tem dúvida que cada veículo pode absorver e manifestar e irradiar muito mais do que irradia. Porque se o veículo estivesse chegando já no seu limite, então ele não serve mais para a alma, compreende? Aí a alma desencarna. É simples, você não precisa perguntar, será que os meus corpos não podem mais? Não precisa perguntar isto, você nem chega a perguntar. Você desencarna antes. Se a alma está, é porque tem o que fazer. Porque na hora que não adiantar mais, a hora que o corpo não der mais, a alma sai e vai formar outro corpo. Vai formar outra encarnação para continuar o seu trabalho aqui, se ela tiver que continuar trabalhando aqui. Mas isto é assim, isto não é nenhum motivo de crise. Isso tem que ser assumido. Tem que ser assumido. Eu não sei, diz uma pessoa, como é que eu posso saber tanta coisa, trabalhar tanta coisa, e depois o meu mental ainda está nesse ponto, o meu físico ainda está nesse ponto, eu ainda reajo desse ponto. Pois é, ainda bem que você está lúcido, porque a maioria não sabe nem disso. Ainda bem que você está lúcido. Então aí trabalhe. Trabalhe em conjunto com a tua alma, porque esse trabalho é dela. Ela é que tem que resolver este assunto de trazer a vontade, o amor, a inteligência para cá. Esse é problema dela. E você é de receber isso, de saber receber, saber cooperar, saber colaborar, saber estar aqui nesse trabalho bem conscientemente.